No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e essa edição é especial. Hoje a gente vai falar sobre o uso de jogos de azar em salas de aula. Professores das redes públicas de dois estados, de Mato Grosso e São Paulo, afirmam que o uso inadequado de celulares em salas de aula tem comprometido o aprendizado e estimulado jogos de azar, como o famoso jogo do Tigrinho. É o que a gente vai falar hoje aqui no Jornal da CUT, a partir de agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. O uso de celulares e computadores por parte dos estudantes, se por um lado pode estimular o aprendizado, por outro, tem se tornado um precedente perigoso quando não há o devido controle por parte dos gestores da escola, das prefeituras e do Estado, que tem, em muitos casos, liberado a entrada de aparelhos eletrônicos durante as aulas. Esse não é um debate novo, mas o uso indevido de celulares está cada vez mais presente no dia a dia e, pior, os jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, denunciado centenas de vezes como viciante e programado para que seus usuários percam dinheiro, são frequentes durante as aulas. O professor de Ciências Humanas, História, Filosofia, Sociologia e Projeto de Vida da Rede Estadual do Mato Grosso, o Gilmar Soares, tem presenciado essa situação em sala de aula. Em reportagem e entrevista ao portal da CUT, ele conta que houve conversas de alunos que se gabam de saldos de R$ 400 a R$ 500 reais e até mais nas plataformas destes jogos e se recusam a prestar atenção na aula. Diz ele, tenho observado, principalmente entre os meninos de 14 e 15 anos de idade, uma troca de informações sobre o saldo em jogos, e isso é desesperador para um educador, porque esses alunos, quando recebem uma atividade para fazer, olham para vocês e perguntam, para que estudar se eu estou ganhando dinheiro fácil? Aí ele diz, né, a pseudo possibilidade de ganhar dinheiro é uma tragédia pessoal, de fracasso, da perda total de princípios, de batalha e de luta pela vida. Essa ilusão, então, né, diz o professor, acaba em violência, em morte, em crime para essas crianças que logo adiante vão perder nesses jogos, e elas não enxergam a construção do conhecimento como um caminho para a vida. Isso é desesperador para um educador, repete o Gilmar Soares. Ele relata também que chegou a ser procurado por uma aluna para que trocasse R$ 500 em dinheiro vivo por um Pix, mas disse que não tinha saldo suficiente e depois descobriu que há casos em que o aluno usa notas falsas e troca por uma transferência bancária para ter notas de reais válidas. Para a professora especialista em psicopedagogia, que hoje é orientadora de educação digital da rede pública da Prefeitura da cidade de São Paulo, a Júlia Dutra Moretti, os prejuízos são principalmente do ponto de vista cognitivo. Por quê? Porque o ambiente da sala de aula já é desafiador, cria mais esse aparato de distração, prejudicando o foco e a capacidade atencional dos estudantes. Ela conta o seguinte, que além do ponto de vista da coordenação motora e da capacidade de fazer habilidades manuais, ela já vinha percebendo que os estudantes estão com menos vontade e menos cuidado com as atividades que envolvem, por exemplo, pintura, desenho, fazer cartazes. E como o celular é muito imediatista, é só clicar ali num botão, né, botar o dedinho na tela do celular, apertar um feed para rolagem, e ele acaba não estimulando as habilidades mais complexas e motoras, e por fim as habilidades socioemocionais. Aliás, isso que ela diz vale para todo mundo em todos os momentos da vida. Todos nós já nos pegamos assim, naquele de rolar a tela do celular, principalmente antes de dormir, isso acaba com sono, isso distrai as atenções nas preocupações que temos que ter durante o dia, né? Seja nos nossos compromissos sociais ou então nos nossos compromissos de trabalho, enfim, em todos os aspectos da vida. Além de que, a gente está ficando cada vez mais imediatista também, né? Não pode ver um texto longo lá, não pode ver um vídeo com mais de 2 minutos que a gente já passa para frente e não quer ver. Bom, mas continuando aqui, os alunos, diz a professora, estão ficando muito dependentes do aparelho. Eles relatam que estão indo dormir muito tarde, que é o que eu disse agora há pouco, né? E sem horário adequado de sono, e ficam irritados. Literalmente não conseguem soltar o celular das mãos, como se fosse uma extensão do próprio corpo. A professora observou ainda que a interação entre eles, que segundo ela é muito importante na sala de aula, tanto na sala de aula quanto no recreio, essas interações acabam. A professora diz, eles abrem mão de brincadeiras, de conversar com os amigos, de até às vezes se envolver em uma situação de conflito que vai exigir uma habilidade socioemocional mais complexa. que ela quer dizer? Ela quer dizer que as pessoas estão cada vez mais, e principalmente aqui no caso são os alunos, estão cada vez mais no celular, deixando de ter interação social com as pessoas e na hora de ter interação de fato, quando precisa, não sabem como lidar com isso. A Júlia conta ainda que o uso do celular começou a aparecer em uma presença mais marcante há 6 anos, mas foi depois da pandemia da Covid-19 que o uso aumentou de maneira considerável, em especial entre os adolescentes. Mas também começaram a aparecer crianças pequenas, do 1º ao 5º ano, com o aparelho celular, o que antes era raro de se ver. Infelizmente, ela diz, o uso não é pedagógico, é basicamente para joguinhos, seja de futebol, de simulador de apostas, de matar oponentes. Há também o uso de redes sociais para fazer lives, né? Ela conta, o uso do celular tem sido um grande problema, então, porque dificilmente está sendo utilizado como forma pedagógica, a gente reforça, né? E a professora Júlia diz que muitas escolas não têm acesso à internet, mas os alunos que têm aparelhos, para quem tem o celular, é muito difícil não entrar nesses jogos ou atividades que são extremamente viciantes e muito divertida para eles, né? Acabam ali aliciando mesmo, acabam seduzindo os alunos. E eles com um plano de dados, né? Você chega no celular com internet, a escola não precisa ter internet, você usa seus dados ou o aluno usa os dados para entrar nos joguinhos, enfim, nas redes sociais. Bom, a gente fala sobre regulamentação. Uma das soluções, diz o professor Gilmar, que é secretário adjunto de Políticas Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Mato Grosso, o Sintep, é a de que as escolas possam ter pessoal com formação profissional adequada para que possam lidar com essa questão tecnológica. Segundo ele, o que acontece lá no estado do Mato Grosso é uma pseudo-inclusão digital na escola em que se coloca computador e internet, mas não as condições para que, de fato, essa tecnologia seja um instrumento de conhecimento e não se torne uma arma de desinformação na mão do aluno. Né? E aí ele diz que participa, né? Ele é adepto daquela ideia de que não basta proibir, mas é preciso regulamentar, que os alunos saibam a cada início de ano quais são os limites deles com as tecnologias e se eles ultrapassarem esses limites vão ter de sofrer consequências e penalidades. Já a professora Júlia vai no sentido de que é preciso proibir o uso do celular em sala de aula após rever as suas posições. Ela diz, ela reforça, né, que a opinião é pessoal, né, de quem lida com mais de 600 alunos, mas diante dos diversos desafios a serem vencidos para conseguir construir uma autonomia e um pensamento crítico dos estudantes, o acesso hoje em 2024, ela reforça, tem que ser proibido. Os alunos têm acesso ao computador nas aulas de educação digital, ela diz, né? Isso faz parte do currículo do letramento digital e faz parte do currículo a construção de um pensamento crítico, né? Paralelamente. Ou seja, a compreensão dos usos dessas mídias digitais, de compreender as questões de direito autoral, as questões relacionadas às fake news. E ela acredita que há sim um avanço em muitos nesses pontos, mas em relação ao aparelho celular dentro da escola, ela não vê vantagem nenhuma ainda. Muito pelo contrário, ela vê que os alunos estão tendo menos oportunidades ainda na vida escolar dele, por isso esse posicionamento de tem que proibir, né? Aí ela, a Júlia Dutra Moretti conclui, o uso do celular extrapola a questão da educação, mas é um desafio não só para as escolas, não só para os professores, é um desafio que a gente ainda não conseguiu encarar de frente. A falta de legislação específica na Prefeitura de São Paulo sobre o uso de celular em sala de aula tem levado os educadores a realizarem diversas reuniões nos horários de formação coletiva, mas é um assunto que tem opiniões divergentes. Já segundo o professor Gilmar Soares, é preciso que os pais se envolvam mais na questão do uso do celular por parte dos filhos, mas nem sempre isso ocorre. Ele diz que há um histórico de cada aluno, daqueles que não têm domínio do celular, daqueles que de fato estão sujeitos a ele, quase como escravos, e isso tem sido informado aos pais. Mas os professores encontram pai e mãe que não aceitam que seja retirado o celular dos filhos. O diálogo com os pais dos alunos também é defendido pela professora Júlia. Como orientadora de educação digital, ela procura oferecer informações como o uso longo das telas. Para explicar o uso correto, ela mostra aos pais o gráfico da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Segundo ela, as reações são muito diversas, desde os pais que agradecem que os filhos melhoraram o comportamento, até outros que criticam dizendo que não tem o que fazer, porque trabalham fora, né? Não tem como fazer isso, porque trabalham fora, deixam os filhos sozinhos em casa e as ruas são perigosas. Segundo especialistas, o limite de tempo para crianças ficarem em contato com a tela do celular, ali com esses aparelhos, são os seguintes. Para menores de 2 anos de idade, nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5, até 1 hora por dia. Para quem tem de 6 a 10 anos, o recomendado é entre 1 e 2 horas por dia. E dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!